Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Desenvolvendo e a gente vai tratar sobre a influência de artistas travestis, trans e drags na expressão de gênero. E primeiro a gente vai apresentar um pouco assim, os conceitos gerais sobre tudo isso que a gente vai trazer. No segundo a gente vai entrar mais sobre quem são esses artistas assim, que a gente está atualmente consumindo conteúdo e compartilhando e tudo mais. E depois a gente vai trazer um pouco mais dessas notícias na mídia e algumas discussões, assim, essas repercussões e essas influências.
Aqui é o Everton.
Oi, meu nome é Maria Clarice, eu tenho 19 anos, sou estudante do segundo período de Relações Internacionais aqui na UFES.
Olá, eu sou Estona, eu tenho 28 anos, eu sou estudante de doutorado de Psicanálise e Cultura Contemporânea aqui da UFES.
Meu nome é Mayra, estudante de psicologia, 22 anos.
Pensando nessa diferenciação dos termos, quais são as possibilidades de um corpo e por que é importante que os corpos eles sejam etiquetados?
Então, eu acho que a pergunta do que pode um corpo é uma pergunta super importante, porque a gente sempre vai estar pensando que esse corpo tem uma história, assim como a sexualidade tem uma história, o corpo tem uma história, e a forma que a gente olha, produz certos jogos de verdade sobre o corpo... Tem historicamente tentado disciplinar e normatizar esse corpo para tentar encaixar nesses padrões. Então a gente tem uma história, um histórico de normatização, de disciplina, padronização e tal desses corpos. Uma das coisas mais legais para começar a entrar nessa discussão, por exemplo, sobre por que esses termos são importantes ou por que etiquetar os corpos são importantes, é pensar que num começo não tinha essa coisa de dois sexos, por exemplo, né? O corpo era pensado de uma forma isomórfica, ou seja, era apenas um sexo. E esse sexo sempre teve uma agência que era masculina, através da cultura, através da história. Então, quem produziu essa diferença sobre o corpo foi o campo da medicina, o campo das ciências. E essa produção de divisória foi o que marcou uma certa história de como que a gente nomeia esse corpo, né? Então, primeiro ele era diferenciado por calor, por exemplo, né? Por um corpo que sangra, um corpo que não sangra, e a partir disso isso começou a se binariamente se interpretar. Ou seja, então a gente tem uma genitália que ela é a padrão, a normal, a ideal, que seria a masculina, e a gente tem uma genitália então mal formada. Né? Então a partir disso começa a se etiquetar assim, não, então há uma diferença. E essa diferença é essencial para a gente poder pensar como que a gente vai usar esses corpos para uma produção, que seria então uma produção que está sempre voltada para um capital, né? Digamos assim. Então, essa foi a primeira marca histórica que a gente tem numa divisão sobre os corpos. E essa marca, então, provocou várias coisas, historicamente, a gente pode pensar, né? Ou seja, a gente tem a divisão sexual do trabalho pautada numa divisão desses corpos, a gente tem o domínio de um corpo sobre o outro a partir dessa diferenciação, a gente tem violências específicas, a gente tem modos de produzir entendimento sobre gênero, sexualidade, desejo a partir dessa divisão. Então... essa produção de etiquetar o corpo, ela está muito em prol de manter uma certa estrutura de dominação, de manter uma certa hegemonia sobre a leitura do corpo, né? Por exemplo, hoje a gente tem várias pesquisas, inclusive de feministas, mulheres feministas, é importante frisar que são mulheres feministas, colocando que a gente não consegue nem mapear mais dois sexos, né? Se a gente for pensar por toda uma pauta intersex, o corpo, o próprio corpo, nem etiquetando como intersex, mas o próprio corpo, ele tem muitas possibilidades hormonais, genéticas, materiais. Então, hoje, nem um sexo binário mais é possível ser dito, né? Por esse mapeamento, então, do corpo. Então, como é que a gente vai continuar usando uma estrutura binária e normativa para falar sobre esses corpos, sendo que, quando a gente pega eles em sua materialidade, começa a observar eles e ver a agência que eles têm, a gente consegue ver que a gente não consegue unificar eles em praticamente nenhuma experiência, né? Então, a gente tem, por exemplo, pensando em corpos intersex, que antigamente era utilizado o termo hermafrodita, que não se usa mais esse termo. Ou seja, são pessoas que nascem com uma genitália que supostamente não é uma genitália cisgênera, né? Uma genitália adequada a uma norma. Essas possibilidades de corpos intersex são muitas, tipo, sei lá, corpos com pênis e útero, corpos com vagina e, sei lá, saco escrotal, sei lá, corpos com hormônios, sei lá. E aí a gente começa a ver, olha a linguagem que eu tô usando, a gente começa a ver que a gente começa a utilizar da linguagem para dar uma definição sobre a nossa leitura do corpo. E isso vai estruturando certas formas da gente normatizá-lo, né? Então, a primeira forma de a gente pensar essa etiqueta seria que ela está sempre a serviço de algo, né? sempre a serviço político de algo. E ela mantém certas estruturas de dominação. Então, acho que essa seria a primeira ideia de pensar nessa etiqueta, digamos assim. O segundo ponto seria meio que a gente pensar para uma certa pauta política identitária, ou seja, por que é necessário a gente pensar em corpos cis, trans, travestis, por que é necessário a gente pensar sobre drag king, drag queen, por que é necessário pensar sobre intersexualidade, por que todas essas nomenclaturas são necessárias, ou será que elas não são necessárias? Eu acho que isso é legal para poder pensar sobre a etiquetagem do corpo, assim, porque acho que, assim como vários movimentos, o feminismo tenta denunciar uma certa estrutura patriarcal de dominação, os estudos raciais tentam mostrar e denunciar essa estrutura de branquitude como uma estrutura de dominação, todos eles mostram que a linguagem tem o poder de produzir aquilo que ela nomeia. Então, essa etiquetagem, ela por muito tempo esteve a serviço sempre desse lugar de dominação, ou seja, a gente precisou nomear essa generalidade para poder mostrar o quanto ela opera com uma norma. E tipo assim, precisa para Viviane Vergueira, Jacqueline Gomes de Jesus, várias autoras incríveis, assim, começam a colocar isso em questão para mostrar, olha, tem uma certa verdade que opera historicamente de uma certa naturalidade norma para corpos cisgêneros, né? Então, tudo aquilo que não seria ou não se encaixasse nessa suposta norma cisgênero seria, então, algo desse campo anormal, desviante. E aqui a gente não, aqui que é importante torcer essa generalidade, que não é só corpos cis no sentido oposto de cis e trans, mas é também corpos cis, ou seja, essa patologia, essa anormalidade também estaria colocada para corpos cis, por exemplo, de pessoas cisgêneras, gays, que não performam aquilo que é estipulado de feminino e masculino. Também estaria premiado um pouco por isso, assim. Então, eu acho que no primeiro momento seria uma estratégia política nomear esses, etiquetar esses corpos para poder contrapor esse discurso hegemônico e tentar mostrar que nem a própria cisgeneridade é uma coisa estável, normal, natural, mas é para poder mostrar o quanto o corpo pode muita coisa e como ele se configura e se produz, se constitui, se subjetiva de múltiplas formas. E não é uma forma de diversidade, né? Não é várias versões da mesma coisa, mas é múltiplo, é várias versões de várias coisas, né? Nessa produção, assim.
Isso não, como você poderia assim, trazer pra gente pra o que seria nessa normatização, né? Essas definições de quem é corpo travesti, quem é o corpo trans, quem é a pessoa com performatividade de drag e tudo mais.
Porque assim, o problema começa justamente agora, quando eu vou tentar definir o que são essas pessoas, o que são essas identidades. Por exemplo, como eu vou definir o que seria uma transexualidade ou uma transidentidade, por exemplo? O que, que seria um trans? Seriam pessoas trans ou trans? Como é que eu posso criar, a partir de uma linguagem, uma definição única sobre essa experiência? Porque ela não é única. Ela é múltipla, ela é de várias formas. Existem várias possibilidades de ser trans, assim como existem várias possibilidades de ser cis. Então, aí que entra esse problema da identidade, que é justamente tentar engessar a experiência do sujeito a uma única forma de ser, né? Então, por exemplo, vamos pensar um pouco de uma forma ruim, mas para organizar o nosso pensamento, sempre lembrando que o nosso horizonte é desconstruir, é que isso não seja necessário. Por exemplo, quando a gente vai pensar a heterossexualidade, ou seja, pessoas que se interessam pelo sexo oposto. Bom, será que há uma única forma de ser hétero? Então vamos pensar sobre pessoas gays. Ah, então ser gay é... Dois pontos. O que é ser gay? Então são pessoas que fazem sexo com... Pessoas que têm interesse afetivo ou fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, é isso? Será que todas as pessoas gays têm afeto e têm sexualidade e exercem a sexualidade com pessoas do mesmo sexo? Ou seja, quando um corpo homem e um outro corpo, supostamente homem, esses corpos supostamente se encontram, isso produz um gay? Então, um homem ficar com outro homem é o que produz a identidade gay. Então, significa que qualquer corpo homem que ficar com qualquer corpo homem vai produzir um gay. Não há escapatória. Esse é o destino subjetivo, identitário, político. Vocês entendem como essas categorias são problemáticas? Mas enfim, por exemplo, aqui a gente está num espaço que eu acredito que a gente minimamente está situado nessa discussão. Agora vamos tentar limpar isso e vamos tentar explicar isso, sei lá, para pessoa que trabalha na merenda da escola lá da, sei lá, Zona Sul, sei lá. Então, tipo, é necessário a gente organizar, mas ao mesmo tempo sabendo que essa organização ela é extremamente problemática justamente para o objetivo que a gente quer, que é que isso se mova, né? Então, a gente tem essas esferas, por exemplo, de sexo designado, que a gente fala com a gente da sexualidade, né? Conceitos básicos, sexo designado, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero. Ah, e tem mais alguma outra coisa que eu não vou lembrar, que são cinco. prática sexual, lembrei. Esses são 5 eixos que é pra gente pensar a experiência de sexualidade e gênero de um sujeito, né? Nunca eles vão ser lineares, nunca eles vão ser organizados de uma forma fixa. Então a gente pode ter um sexo designado menino, macho, fêmea, sei lá como vocês quiserem, de uma orientação sexual hétero, pan, bi, gay, sei lá, todas as coisas que a gente possa pensar. A gente vai ter uma identidade de gênero que é múltipla, ela pode ser uma pessoa não binária, ela pode ser uma pessoa cis, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma pessoa travesti, pode ser uma pessoa gênero fluido, gender fucker, pode ser uma pessoa queer, pode ser uma pessoa gênero. Ela pode ter uma expressão extremamente variada, ou seja, inclusive, por exemplo, pensando por mim, eu posso ser um homem, me entendo, me percebo, construo algo nesse lugar suposto de homem, sou cisgênero, sou branco, sou gay, mas eu várias vezes fui confrontado de não ser homem de verdade pelo fato de expressar em vários momentos feminilidade. Então, isso seria minha expressão, ou seja, não faço questão de estar sempre o tempo todo provando, mas eu tenho que me proteger em certos espaços com essa masculinidade para mim não ser violentado. E aí, então, isso seria uma expressão de gênero, e a prática sexual seria canguru perneta mesmo, assim, tipo, né? Como a gente exerce isso, que pode ser BDSM, pode ser papai e mamãe, pode ser papai, mamãe e mamãe, sem papai, sem mamãe. Então, isso organiza...
Transcendental.
Pode ser tântrico.
Tântrico.
Enfim, é isso. E falar sobre isso é legal, quando a gente organiza em eixos e não em identidades, mostra a polaridade e a potência desse corpo, né? Porque eu não tô... Tipo assim... Por exemplo, se a gente pensa a clínica, que sempre é o que me interessa, a gente nunca pode pressupor ou encaixar esses corpos, essas pessoas que estão chegando pra gente, nessas identidades fixas. Porque, tipo, nunca, e eu acho que é isso que a teoria queer tenta apontar, nunca isso vai ser estável pra ninguém. Porque a gente tem uma tendência de dizer, as pessoas trans são fluídas, as pessoas travestis variam do seu gênero. Como se essa generalidade fosse fixa, né? Como se as pessoas cis fossem iguais, né? Pensa pela gente, a gente é igual, nós aqui que nos identificamos como cis, a gente é igual 5 anos atrás, 10 anos atrás? Não, a gente está produzindo o nosso corpo, nossa identidade, a gente está movimentando isso o tempo todo. Então isso é mostrar que isso nunca é fixo. Então o problema da identidade é esse, essas etiquetas, como vocês falaram, essa identidade, o problema é esse, justamente tentar engessar, enquadrar, disciplinar, e tem uma palavra que eu amo da Butler, que é adestrar o corpo a se manter sempre igual, sem poder variar. E esse sofrimento é para todos nós, né? E claro que tem uma norma hegemônica, tem estruturas de poder que são que estão juntas e colidindo e que mantêm certos corpos como possíveis e certos corpos como não possíveis, né? Então é por isso que a gente tenta o tempo todo se enquadrar nisso, todos nós, né? Então acho que isso é legal para pensar. Não sei se vocês querem que eu dê uma diferença entre tipo drag king, se eu vá falando sobre essas identidades, se isso é importante.
Você se sente à vontade, se você acha que isso é possível?
Não sei, eu acho que pode ser que a gente possa organizar uma ideia de tentar pensar, por exemplo, a diferença entre uma pessoa trans e uma pessoa drag, por exemplo. Acho que não, isso é importante diferenciar, sim. Independente se for pessoas da clínica ou não da clínica, ou da psicologia ou não da psicologia, porque acho que a drag king, tanto como drag queen quanto o drag king, são formas de expressão de arte. Né? Há uma arte por trás disso, é um fazer artístico. Ou seja, para pensar com a Butler, há um ser por trás desse fazer. Ou seja, há um certo entendimento de si, desse sujeito que performa outra coisa, né? Porque a drag não vai performar só uma feminina e masculina, ela pode ser uma bruxa, ela pode ser um tubarão, ela pode ser, né? Então isso é a drag, né? Ela pode se transformar artisticamente em qualquer coisa. Uma pessoa trans não. Uma pessoa trans, ela vai organizar a sua identidade da forma como ela bem quiser, de múltiplas maneiras, mas vai, enfim, ter uma certa consciência de si, de que isso não é uma performance, isso não é uma arte, né? Isso é, enfim, como ela se organiza para se apresentar e como organiza o seu mundo, a sua visão de si, a sua consciência de si, o seu fazer de gênero. Assim como todos nós, num certo momento, temos isso como uma questão, tipo, bom, eu gostaria que a gente tivesse, né? Porque quando a gente começa a se perguntar, a gente começa a entrar em pânico, isso que é legal. O que que eu sou? Quem eu sou? Ou por que que eu performo isso? Inclusive pra gente que não é trans, digamos assim. Por que que eu acordo todos os dias e produzo isso? Performatizo isso? Será que isso é uma coisa que é minha vontade? Será que é uma coisa que é imposta? Será que eu consigo fazer diferente? Será que eu tenho interesse em fazer diferente? Ou quais são as coisas que eu me limito em prol de uma norma social, né? Então, acho que esse é o caráter importante, assim, né? Da diferença entre pessoas trans e pessoas drag. Que drag é uma expressão artística e trans é uma identidade, né? Uma forma de reconhecimento de si. E aí a gente entra, por exemplo, pessoas trans podem ser drag? Obviamente. Pessoas gays, pessoas héteros podem ser drag? Sim. Eu acho super raro pessoas héteros serem drags, assim. Mais é mulheres héteros fazendo drag, né? Homens héteros eu vi muito pouco. Então tem uma certa tendência a homens gays serem drags. Mas isso não é uma norma. Então às vezes tenta colar, né? Então se faz drag é gay. Então já tá aí de novo a gente tentando produzir uma identidade, né? A gente tá sempre... Porque isso, né? A gente precisa de uma certa verdade pra ter uma certa segurança, né? Então por isso que a gente precisa se colar esses termos, essas etiquetas, pra gente ter uma certa segurança pra organizar o mundo, né? E é isso que a gente... Mas precisa prestar atenção, né? Porque a gente tá sempre produzindo violência quando a gente faz isso.
É bem os atalhos mentais, né? Do tipo, pra gente poupar energia, pra viver tudo isso que a gente tem que viver, a gente prefere ir categorizando e parece...
E a gente tá sempre categorizando o outro, né?
Sim.
Nunca a gente para pra categorizar
a gente,
né? A gente nunca para pra pensar como a gente produz o nosso gênero, como que a gente exerce a nossa sexualidade, por que meios, por que vias, porque a gente também se limita. A gente se limita à monogamia, acreditando que é pra ser feliz, a gente se limita a gente ter que expressar uma masculinidade hegemônica, um feminino, estereotipado, várias outras coisas, a gente tem que ter um sexo que é sempre com penetração. Isso tudo tá nos interpelando e nos produzindo o tempo todo, né? E a gente não para. Daí quando a gente encontra alguma pessoa, algum corpo que confronta isso, dá um choque na gente, né? A gente tem pânico, porque... Tá, mas como assim sexo sem penetração? Como assim tu quer um relacionamento sem monogamia? Não tem como ter um relacionamento... Vocês entendem?
Não é nem relacionamento, né?
Exato, então... Né, tudo isso está sendo produzido o tempo todo e a gente é super desatento, assim. Não só as pessoas trans estão confrontando isso. A gente é submisso a isso, né?
Falte ainda da produção da heterossexualidade do gênero.
Uhum.
Perfeito. Mesmo a arte consegue produzir gênero e sexualidade. Porque, como eu falei, isso eu apresentei, o sertanejo, ele produz gênero e sexualidade.
Uhum.
Mas não só o sertanejo, eu não quero especificar, eu só estou fazendo um recorte para a gente conseguir compreender a totalidade. Porque se tem uma letra de música que fala especificamente, e usando pronomes ele e ela como par romântico, ali também está dizendo que existe um ele, ou seja, existe um corpo cis, muito provavelmente é um corpo cis. Afinal de contas, a gente olha o público que ali se encontra, majoritariamente de pessoas cis, e observa o artista que está produzindo isso, que também é cis, e a gente observa que a relação entre essas duas pessoas cis que é citada na música, o ele e o ela.
Uhum.
Então, eles estão cantando para um certo público-alvo. Então, também é uma produção de heterossexualidade e de gênero. Entendeu?
E o quanto essas músicas produzem subjetividade no sentido de que, bom, eu sou adolescente, tô escutando, sei lá, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar, ela quer sentar. Ou ela quer pau, ela quer pau, ela quer pau, ela quer pau. Como diz a Aline, ela quer tantas outras coisas. Então, tipo, ou quanto isso tá sendo interpelado pela forma dessa arte que a gente circula, né?
Sim.
Da onde a gente escuta e tal. Eu tava lembrando daquele clipe de um cara negro super famoso aqui do Brasil... Que ele então, tava fazendo uma bicha, tipo, tentou representar um cara gay de uma forma super bicha, efeminada.
Negro do Borel.
Isso, vocês lembram?
Cara,
tinha uma coisa estereotipada e tal.
Sim.
Eu tava tentando lembrar o quanto isso provocou, tipo, uma fúria, porque... Tipo assim, ele tentou... Ele, assim, ele precisava, dentro do público dele, acolher essa pauta, mas não em prol de um... De assim, ah, eu sou realmente alguém que acredita na importância da pauta LGBTQIA+. Não, mas ele queria utilizar isso como capital, né? Então, assim, como é que eu posso... Então, eu vou fazer um clipe que eu possa incluir as pessoas LGBTQ, mas, ao mesmo tempo, né, conseguir isso que eu quero, que é mais esse público. E ele fez isso de uma forma completamente cagada.
Né? A gente pode comentar também sobre aquele termo transfake, que são novelas que reproduzem papéis de pessoas transgênero utilizando um cara cis, por exemplo, sabe? Tipo,
e como aconteceu com o Carlos Raymond, acho que foi uma minissérie, foi uma série, não lembro. I don't remember. Eu não acho que a Pablo ou a Lineker, por exemplo, elas assumem papel de representatividade. Muito pelo contrário, elas estão tomando espaço que é dela. Elas estão ocupando e dizendo, isso aqui também é meu, eu não estou representando ninguém. Eu estou abrindo espaço para que outras pessoas se representem,
uhum.
Sabe? A representatividade é uma migalha do capitalismo. É você dizer, fique satisfeito com uma das pessoas ocupando esse espaço. Sabe? Para... Enfim, apaziguar esse conflito que é quase que eterno, enfim, escatológico na sociedade entre pessoas héteras, pessoas homossexuais, pessoas cis e pessoas trans. Eu não gosto de ter representatividade por causa disso, acho ele problemático, mas eu entendo que as pessoas estão felizes em ver e se ver representadas, mas eu espero que não pare nisso, né? Eu espero que elas não apenas se vejam representadas, que elas tomem todo o posicionamento necessário para invadir, já que não lhes é dado meios materiais para ocupar que elas consigam invadir. Uhum. Né?
O que tu acha, por exemplo, da comparação que faz? Tá, obviamente é aquela coisa meio que de quase machista de colocar mulher contra mulher, né? Mas vamos pensar nesse caso uma coisa LGBTQIA machista. Porque é, por exemplo, as pessoas que ficam problematizando, dizendo que a Pabllo Vittar só consegue fazer sucesso, só consegue atingir esse lugar, porque ela tenta representar essa feminilidade bonita e higienizada. Enquanto pessoas como a Gloria Groove, por exemplo, que são, sei lá, corpos gordos, ou corpos não padronizados, ou corpos artisticamente mais drag, não conseguem ter tanto sucesso quanto a Pabllo, justamente por não se encaixarem no que, sei lá, a mídia quer. Queria saber o que tu pensa sobre isso. Eu tenho duas visões, assim, tipo, primeiro que eu acho que é uma treta só pra botar uma pessoa contra a outra, né? Tipo assim, uma coisa bem capital, do tipo... Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter um teor ali importante, né? Do tipo, o que, que tu acha?
Tem certo sentido prático.
Tá.
Só que eu gosto de um pensamento, acho que é do Malcolm X, eu não vou lembrar agora. É de um militante negro, que ele fala que nós vamos invadir, nós vamos tomar o espaço e nós vamos corromper toda a estrutura que nós invadimos. A Pabllo, sendo não branca, e ocupando esse espaço, eu já acho bem legal. Porque, pelo menos, o debate agora surge. E surgir com força, porque nós temos uma pessoa que está ali liderando, independente se for branca ou se for negra. Muito provavelmente aconteceu justamente por causa disso.
Sim.
Por ela representar uma mulher cis, branca e nos padrões de beleza como gostosa, enfim. Mas a gente sabe que existem outros artistas brilhantes, brilhantes e que não têm tanta notoriedade justamente por isso, por essa higienização. Por isso que o problema da representatividade, porque ela também busca pessoas que também se aproximem muito do padrão, sabe? Você consegue. O rapaz falou da. Acho que da Glamour Garcia. A gente vê que ela é uma mulher trans branca. A gente vê que ela é uma mulher trans passável. Uhum. Entendeu? Ela tava naquele lugar. Aí a gente vai pra novela que passava anterior a essa. Acho que é da 7 a novela. Não vou lembrar o nome. Mas enfim, também tinha a Gabi Joá, que é uma mulher trans, também branca, também passável. Enfim, a gente começa a perceber um padrão. A gente começa a entender que representatividade só importa quando tem pessoas que também se aproximam do padrão. Então, eu acho que muito em teor prático aconteceu justamente por causa disso, mas eu acho importante que ela esteja. Eu acho importante que elas estejam, porque elas ali invadem a estrutura e ali elas começam a corroer a estrutura. Porque acompanho, por exemplo, a Gabi Joá. Gabi Joá, enfim. E eu vejo que ela tem uma postura militante muito forte. Ela compartilha corpos trans, ela compartilha as amigas trans, ela faz textos. Então, eu vejo que na delicadeza dela existe uma corrupção de certa estrutura, dizendo, não, nós estamos aqui, nós vamos permanecer aqui, enfim. Todo esse rolê. Eu acho importante. Eu acho muito importante. Então, mas eu não descarto essa possibilidade de sim. Talvez a Pabllo faça mais sucesso. Também, tipo, ser branca, ou representar um padrão cis.
Sim, mas ela também, ela meio que, ela não se ausenta, né? Do tipo assim, ela corresponde a esse padrão de higienização, talvez até porque ela queira, porque ela pode, enfim, ela é ela, maravilhosa de Rainha Suprema. Mas, ao mesmo tempo, ela não se ausenta, tipo assim, ah, então eu vou permanecer aqui, loira, linda e gostosa, cantando sobre amor. Não, ela vai lá e, tipo... destrói com os clipes, produzindo subjetividade, tipo, ela botando um monte de homem se beijando, ela se beijando.
Sim, cara, ela então tá vai pra mim o meu clipe favorito isso, né? Dela, porque, tipo, ela tá lá com o maiozão, enterrado no enfim, das cores da bandeira LGBT, bota várias pessoas lá pra se beijar, sabe?
E pega o diplo,
mistura a cultura brasileira, elementos da cultura brasileira, então mostra que existe uma performatividade queer, mas também nacional, latino-americana.
Sim.
Sabe? Porque a gente também não pode só beber da cultura queer norte-americana, que é problemático.
E ela é mais seguida do mundo, né? Então,
sim.
Tipo assim,
ela canta forró, ela canta rocha, então eu acho isso importantíssimo. Ela começa a adentrar mesmo nas diversas possibilidades de estrutura pra tentar corromper. Eu acho, não sei se ela faz isso objetivamente, entendeu? Pensando, não, eu vou invadir pra destruir. Não, talvez não seja, mas ela acaba fazendo isso.
E tu não acha também que, por exemplo, assim, a Pabllo Vittar, ela se lança num contexto de mídia, de, sei lá, de apresentação e venda de mídia, digamos assim, onde muitos artistas antigos não tinham nem ideia, enfim, até agora não tem, digamos. Por exemplo, ela se lança no momento do Instagram e começa a bombar YouTube e tal. Automaticamente, pessoas que, digamos assim, estão na cena artística do Brasil há muito mais tempo que ela, Daniela Mercury, Lulu Santos, começam a utilizar dessas plataformas para dizer, olha, né, sou lésbica mesmo, outro, ah, vou casar com um homem. Do tipo assim, até onde, porque aí que acho que vem a questão da representatividade, como tu disse, né? Até onde essa representatividade importa ou até onde ela é só mais um processo do capital, né?
Sim.
Tipo, havia muito espaço para eles terem falado isso antes, mas eles só falam a partir do momento que, tipo, tá, então agora
alguém
já tem
abriu brecha, botou a cara tapa, conseguiu.
Ela ganhou uma coluna com Nelson Motta, então eu achei que o ápice do artista brasileiro é ganhar uma coluna com Nelson Motta. E ela ganhou, e ele falou toda essa questão queer, falou da luta queer nos Estados Unidos, aí disse que a Pabllo é pioneira aqui. Obviamente a Pabllo não é pioneira, mas ela ganha notoriedade justamente por não representar de forma alguma o padrão de masculinidade, que a ela também é imposto, sabe? E ela diz, não, eu posso representar uma mulher, mas não só representar uma mulher, representar uma mulher gostosa, dentro de todos os padrões, e precisar voltar, caminhar de volta pro masculino assim, sabe? Então eu posso transitar entre os dois, e aí?
E ela faz o tempo todo no Instagram dela, por
sim,
exemplo, né?
Aí você, o cara perguntou qual gênero, né, você quer se utilizar. Ela deixa bem claro que ela é drag. Diga-se de passagem, ela deixa bem claro.
Quando eu chamo ela, não sei o que lá, você como mulher, ela fala assim, eu não sou mulher.
Ela não se incomoda com o pronome porque ela diz, eu posso me reinventar a qualquer momento. Eu acho que ela, de alguma maneira, mostra de forma mais simples o que a gente tá tentando passar, sabe? Mas ela fala assim, tipo, por exemplo, já perguntaram também sobre hormonização, não lembro da entrevista onde foi. Ela disse que tentou se hormonizar por, acho que 2 semanas, depois parou. Ela disse, não, de fato não é pra mim. Isso é o rolê das meninas trans. Minha amiga falou da Urias, mas não, esse é o rolê das minhas amigas trans, que, enfim, se identificam como mulher mesmo. O rolê dela é só artístico, meramente artístico.
Sim.
Mas ela também fala de transitar entre os gêneros que ninguém pode impedir ela, sabe? Tipo, não, agora eu tô aqui, qualquer hora eu posso estar aqui, enfim, não há barreiras pra mim. Eu gosto dessa coisa da extrema liberdade, sabe?
E é quase uma coisa feminista, né? Eu nem sei se a gente pode pensar num feminismo drag, eu nunca pensei sobre isso, mas olha só, tipo assim, olha que uma coisa feminista que ela é, porque, tipo assim, ela não só representa várias coisas, mas ela puxa Urias, né? Porque a Urias começou a fazer bastante sucesso por divulgação da Pabllo.
Tem
uma amiga, com uma ouro, tal, tá, né? Tipo assim, ela meio que uma coisa muito feminista.
A proposta, eu amo Urias, amo Urias.
Também. Esse papel da Pabllo de puxar, né? De puxar as outras, todas.
Sim.
Fazer clipe com as que não são tão famosas.
Sim, velho.
Puxar Urias.
Ele, porque ela não tava montada, eu gosto de que existe uma coerência. Por exemplo, a Pabllo montada e a Pabllo desmontada. Eu gosto que, sei lá, quando tá desmontada, eu prefiro chamar de ele. Quando tá montada, eu chamo de ela. Porque eu acho que, enfim, caracteriza o personagem de uma forma mais sólida. Aí tem vídeos no YouTube, ela com a Lineker, com a Linda Quebrada e acho que com a Pepita, elas tocando o piano, um monte de música de safadeza, assim, enfim, isso mostra de alguma maneira como nós LGBTs também temos uma certa liberdade sexual, sabe? Pra começar também a expor o que a gente vive, porque se no mundo hétero, no processo de heterossexualização compulsória, existe uma liberdade sexual, por exemplo, no funk. Ou então outras músicas românticas que também tem esse teu sexual. E por que não a gente? Por que não a gente, a galera LGBT, sabe?
Sim, eu super lembro da Aline falando, retomando essa ideia do tipo assim, quando eu comecei a ouvir o funk falava que ela quer pau, ela quer pau, ela quer pau, e ela quer ter tantas outras coisas, eu comecei a ver que então eu vou começar a contar tipo, a minha versão ou aquilo que produz a minha arte, né?
Uhum.
E tipo, o que talvez eu realmente queira ou o que eu possa desejar. E ela começa a compor uma música, né? Tipo, contando da história dela pra representar tantas outras pessoas, né? Bicha preta, louca da favela. Então, tipo assim, né? O quanto isso é importante e o quanto a gente esquece que isso produz subjetividade, né?
Se bem que Lin também é bem impactante no cenário artístico. Muito impactante.
Nossa.
No sentido de que, por exemplo, é impactante porque ela fez uma novela agora.
Uhum. Segunda chamada.
Perfeita. Maravilhosa, representando o afeto travesti, a problemática do afeto travesti, a problemática do acesso à dignidade humana através do uso do banheiro feminino, enfim, todo o rolê. Além da música que ela faz, Lineker, não consigo nem falar de Lineker, né? Eu tive experiência pessoal com Lineker que é transcendental.
Conta pra gente.
Foi no PASC, ela foi cantar no PASC.
Sim.
E aí eu tava chorando desesperadamente vendo ela. Só de ver ela cantar, eu tava chorando desesperadamente porque eu não via ela, eu me via. Eu via que uma mulher trans, apesar de todos os percalços, tava ali, sendo um artista, estava sendo feliz e tinha fãs. Aí, envolveu a transfobia porque tinha uma galera chamando a Lineker de ele, tava na frente, tava brigando pela frente e tava chamando a Lineker de ele, sabe? Então, todo rolê. A transfobia é um rolê bem prolixo, bem complexo.
Mas acho que assim, acho que tem um link importante em tudo isso que a gente disse até agora, né? A gente tentou mostrar o quanto esse corpo ele tá sempre sendo domesticado, etiquetado, normatizado, produzido e tudo mais. E o quanto ele escapa a tudo isso, né? O tento, sempre que a linguagem tenta dar conta dele, ele escapa de alguma forma. Então mostrar essa possibilidade múltipla do corpo, lembra? Não diversa, mas múltipla, não é uma versão de... não é várias versões da mesma coisa, mas várias versões de várias coisas, a gente consegue fazer um link importante com a teoria queer, justamente porque ela tenta trazer em cena essa não necessidade de unificação identitária, por exemplo. Né? Mas tenta mostrar sempre como o sujeito e o corpo são, é um processo em devir, é um processo em constante produção. Então essa é a principal pauta, digamos assim, da teoria queer, essa forma de pensar política contra a normatização. Seja ela qual for, não só de gênero e sexualidade, por exemplo.
Tem uma frase numa série chamada Euphoria. Na primeira temporada, ela diz uma frase assim, solta, não vou lembrar exatamente o episódio, mas ela diz que ser queer é poder ser tudo. Então, acho que é uma frase que sintetiza bem uma parte bem complexa da teoria queer.